Olá, meu amor! Seja bem-vinda ao 12º episódio do Mais de Dois Cafés, o seu podcast para a hora do cafezinho. E esse episódio aqui não vai ser pro cafezinho, não. Esse aqui vai ser pra cervejinha, entendeu? Pra aquela caipirinha, porque hoje a gente vai falar de quê? De carnaval. Esse momento da vida do brasileiro que a gente já não vive há tanto tempo. Socorro, meu Deus, que saudade do carnaval. Putz, que gatilho que vai ser isso aqui. Mas vamos lá. Antes de eu começar a falar aqui de carnaval, eu vou falar os recadinhos de blogueira, que hoje eu finalmente lembrei de falar aqui no início do episódio. Que é o seguinte, é aquela coisa básica que todo mundo já conhece, todo mundo já sabe, mas eu vou repetir aqui porque tem gente que não faz, aquela louca. Você tem que fazer o quê? Você faz o que você quiser, na verdade, mas eu tô aqui pra te sugerir de você seguir o podcast aí nas redes sociais, @maisdedoiscafés, pra você participar dos episódios quando eu abrir interação, como vai ser o caso aqui de hoje. Vamos contar a história dos ouvintes de carnaval, pra você saber quando tem episódio novo, etc. Enfim, segue aí também no seu agregador de podcasts. O Spotify agora eu tô ligado que tem um trem de avaliar aí, 5 estrelas e tal, então avalia. E o mais importante de tudo, compartilhe com seu amigo carnavalesco. Sabe aquela sua parceira de bloquinho? Aquela que não nega um fervo, uma ferveção? Então, manda pra ela, porque ela vai ouvir essas histórias aqui, vai lembrar das histórias dela, de vocês juntas. E aí vocês vão todas ficar engatilhadas juntas comigo, porque vai ser sobre isso aqui hoje, tá bom? Então vamos lá. Bichas, carnaval. Vocês gostam de carnaval? Eu adoro. Viado do céu, eu amo carnaval. Hoje em dia, eu sou a louquinha do carnaval, sabia? Mas eu nem sempre fui assim. Eu lembro que, na minha adolescência, eu não tava nem aí pra carnaval. Eu não dava muita importância, sei lá. Tipo, eu cheguei em Brasília com 15 anos de idade, né? E o primeiro carnaval que eu tenho lembrança de fazer alguma coisa, de viajar ou de curtir bloco e tal, foi o de 2014, que eu já tinha 23 anos de idade, que eu fui pra Salvador. Então, assim, já comecei, né, no maior carnaval do Brasil aí, um dos maiores, enfim. Mas eu não consigo me lembrar se eu ia pra bloquinho, assim, antes disso. Porque aqui em Brasília, não tem um carnaval de rua muito forte, tipo, muito tradicional. Tem vários blocos aqui de Brasília que acontecem há muitos anos, mas não é uma coisa arrebatadora, como é em outras cidades do Brasil. Como, por exemplo, Salvador, Rio de Janeiro, Olinda, né, que tem uma coisa mais tradicional e tutupão e mais conhecida, etc. Aí, em 2014, eu fui pra Salvador, que foi uma história muito louca. Eu vou contar ela em detalhes, porque ela é incrível e mudou toda a minha vida. Em 2015, 2016 e 2017, eu não viajei, passei aqui em Brasília, que é um carnaval que, assim, naquela época, nesses anos aí que eu falei, tava numa ascendente, tava numa crescente, sabe? Tava ganhando corpo. Tinham vários blocos acontecendo todo ano e o governo tava dando um mínimo de, né, aquele apoio, aquele investimento, aquela infraestrutura e tal, não sei o quê. Nada incrível, mas dava pra curtir, sabe? Tinha vários bloquinhos divertidos e algumas festas também pagas, assim. Que, enfim, né, rola esse debate de carnaval, a festa do povo, mas aí o povo faz festa cara e cobra ingresso. E aí, isso é bom, isso é legal, isso não é? Enfim. E nesses anos aí eu curti aqui em Brasília o que deu, mas não é um carnaval incrível, assim, não é um lugar que eu dou dica pra pessoa de, nossa, vem passar o carnaval em Brasília, porque, gente, não mesmo. Quem sabe um dia muda, vai saber, né? Mas, quando foi em 2018, eu fui passar o carnaval no Rio de Janeiro, bicha, e foi babado. O carnaval do Rio é muito divertido, me diverti demais, muito bloquinho de rua. Teve um dia só que eu lembro que eu fui pra festa, assim, né, paga, show, pago, fechado, que foi de quem? Pabllo Vittar, ela mesma. Acho que era Pabllo Vittar e Preta Gil. Era um bloco da Preta e tinha Pabllo? Alguma coisa assim. Enfim, foi um carnaval incrível. Maravilhoso de perfeito. Muito bloquinho na rua o tempo inteiro. E assim... Ai, gente, caralho. Sério, eu vou me perdendo aqui no meu raciocínio, porque eu começo a me lembrar de uma história de outra que eu fico, ai Jesus, que saudade. Mas enfim, e em 2018, eu acho que foi em 2018, eu passei um final de semana em São Paulo, na época do carnaval. Eu não lembro se foi antes do carnaval ou depois do carnaval. Mas enfim, ainda tava rolando, entendeu? Bloquinho e tal. E aí, foi muito incrível também, muito incrível. Tem aquele bloco da Daniela Mercury, né? Eu acho que é depois do carnaval. Enfim, sei que é um carnaval que eu recomendo também. São Paulo é divertido, é babadeiro, tem muito bloquinho de rua, tem muito bloco de viado, Jesus amado. Enfim, saudades. Aí em 2019 eu fui passar o carnaval onde? Em Belo Horizonte. Belo Horizonte foi massa pra caramba também. É uma cidade que eu dou dica de passar assim, olha, o Carnaval de Belo Horizonte vale a pena ir. Superou minhas expectativas. Eu lembro que eu tava em dúvida de ir pro Rio de novo, ou de ir pra Belo Horizonte, que tinha muita gente aqui de Brasília que tava indo e tal. Enfim, acabei indo pra Belo Horizonte. Foi tudo. Recomendo horrores. E 2020, que foi o último Carnaval antes da pandemia, eu, graças a Deus, consegui ir pra Olinda. E viado, não poderia ter um carnaval melhor para eu ter ido antes da pandemia. Que bálsamo. Até hoje eu tô vivendo das memórias desse carnaval, entendeu? Porque foi muito incrível. Gente do céu, Olinda é um fenômeno. É uma coisa de doido. Não dá pra explicar, gente. É muito grande. É muito divertido. É muita gente. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E, cara, meu Deus do céu. Que bom que eu fui pra lá antes da pandemia. Porque foi assim, sabe? Pra lavar. Compensa o fato de eu não ter tido carnaval desde então. O foda do carnaval de Olinda é que a passagem é muito cara. Então você tem que se programar muito bem, sabe? Comprar passagem com antecedência e pagar hospedagem com antecedência, pesquisar direitinho e tal. Mas enfim, vale muito a pena. Vale cada centavo que eu gastei. Eu fiquei pagando passagem até quase 2021, mas valeu a pena. A gente já tava em pandemia e eu pagando passagem do carnaval ainda e tal. Mas enfim, valeu a pena demais. Olinda é tudo, tudo. Recomendo. Agora, gente, eu, assim, né? Dei esse passadão aqui, um pequeno resumo de todos os carnavais que eu já conheci aí, porque eu dei esse close aqui agora. Porque eu dei esse close porque o carnaval é uma coisa que vale o investimento, bicha. Sinceramente, se tem uma coisa que vale você sair conhecendo um por aí, é carnaval desse Brasil. Porque é muito incrível, gente. Eu amo carnaval. Deus do céu. Agora, findado aí esse resumo, eu vou entrar aqui em detalhes no carnaval de 2014. Marcos, por quê? Por que você quer tanto falar do carnaval de 2014? Por que ele é tão especial assim pra você? Meus amores, foi nesse carnaval que eu saí do armário, entendeu? É por isso que é tão marcante. E a história toda é muito maravilhosa. O que rolou? Contexto geral da época. Eu tava na faculdade e aí eu combinei de ir pra Salvador com o Felipe Chaves, que é um grandíssimo amigo meu até hoje. A gente fez faculdade junto, a gente morava um do lado do outro naquela época, então a gente ia pra cima e pra baixo junto, pra todo canto, a gente fazia tudo junto. E o pai do Felipe Chaves é de Salvador. Então o Chaves passou a vida inteira indo pro carnaval de Salvador, ele já adorava e tal, não sei o quê. E aí surgiu essa ideia, me chamou, a gente combinou, eu, ah, vamos, sei lá, não sou muito de carnaval, mas se eu vou ter onde ficar e eu vou tentar conseguir uma passagem barata aqui, beleza, vamos. Consegui uma passagem barata, o que é um grande milagre também, mas enfim, consegui. Acho que na época eu paguei uns R$400, gente, sem sacanagem. 2014. Imagina, bicha. Quem paga R$400 pra ir pra Salvador hoje em dia? Ninguém. Época de carnaval? Enfim, nem tem carnaval, né, hoje em dia. Mas voltando. Paguei uns R$400 na passagem e ia ficar na casa do Chaves. E aí, beleza, né? Aí, quando foi umas 2 semanas antes da viagem, me chega o Chaves e fala assim, amigo, preciso conversar com você. Rolou um babado lá na minha família, vai ter gente na casa do papai, não sei o que e tal. Não vai rolar de você ficar lá mais. Não vai ter espaço. E não vai dar. E aí eu falei, eita porra. E agora, amigo? O que que eu faço? Fodeu, né? Vou cancelar. E agora? Aí ele falou assim, olha, eu falei com o Baiano, que é esse outro amigo nosso aqui e tal. Ele também vai pra lá e não sei o que. Ele falou que rola de você ficar na casa dele. O Baiano, ele era um colega de faculdade também, mas eu não era amigo dele. Eu só conhecia ele, assim, de saber quem era, entendeu? Eu tinha vários amigos em comum ali com ele, da faculdade, mas eu não era amigo dele. Eu só sabia quem ele era, assim. Não era íntimo de ficar na casa da pessoa, entendeu? Viajar e ficar na casa da pessoa. E aí eu falei, amigo, então, né, deixa eu, não, então tá bom, assim, pensei, mas cara, já tava em cima da viagem, não ia rolar de eu ficar em hotel e conseguir uma hospedagem assim que desse pra eu pagar na época, porque enfim, né, gente, universitário, eu era fudido pra caralho naquela época, não tinha um tostão furado. Então assim, topei. Falei, gente, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar na casa do Baiano e tal. E paciência, mal conheci o menino na época. Fui. Só que como eu tinha programado a viagem toda já com o Chaves, a gente já tinha comprado abadá de bloco, a gente já tinha feito todo um cronograma, entendeu? Nesse dia a gente vai nesse bloco aqui, nesse outro dia a gente vai nesse a gente vai nesse. Então, a minha programação era toda com o Chaves. E o Baiano já tinha toda uma outra programação de dias, que qual era o bloco que ele ia, qual era a festa, não sei o que e tal, qual era o show. E obviamente não bateu, porque a gente não fez esse planejamento aí junto. E aí, como é que foi o carnaval então? Eu fiquei na casa do Baiano, a gente saía da casa dele e ia caminhando até o circuito barra Ondina. Ai, gente, puta que pariu. Cada frase que eu vou falando vai me dando um gatilho aqui de memórias. momentos. Enfim, íamos caminhando até o circuito, até um determinado ponto, e aí eu desencontrava do baiano e falava, amigo, abraço, vou encontrar o Chaves lá no outro lado que eu combinei com ele, que a gente vai pro bloco tal. E aí, no final da noite, a gente se encontra aqui, nesse ponto de encontro aqui que a gente combinou, pra gente poder voltar pra casa junto, né? Eu e o baiano. Beleza, beleza. E aí, minha gente, nesse meio tempo é que o babado rolou. Entendeu? Eu deixava o baiano para ir encontrar o Chaves e eu tinha que atravessar um mar de gente. Quem já passou o carnaval em Salvador sabe do que eu tô falando. É uma muvuca, assim, eterna. Enorme, sem fim, maluca. É muita gente mesmo. É muito trio, é muito camarote, é muito bloco e aquela coisa toda. E tem bloco de tudo quanto é jeito, tudo quanto é público. Então, nessas minhas andanças, eu passava por um bloco ou outro que era o quê? Só viado. Tipo, bloco da Claudinha Leite, é só viado. Bloco da Ivete, é só viado. Bloco da Daniela Mercury, gente do céu, é só viado. E aí o que aconteceu foi o seguinte. No primeiro dia de bloco, eu e Chaves chegamos lá na concentração e tal. E aí, amigo, beleza, beleza. Tranquilo, normal, nada tinha acontecido nesse momento. A gente tava lá, o bloco parado, esperando pra sair, né? O povo da banda passando som e aquela coisa e tal. Ah, já vamos tomar uma latinha aqui e tal, beleza, não sei o quê. Aí, mesmo antes do bloco sair, a gente ali conversando, aquela muvuca, eu comecei a olhar em volta, e aí eu percebi que, assim, 80% das pessoas daquele bloco eram homens. Aí eu comecei a olhar com mais atenção e eu percebi que 100% desses 80% de homens era tudo viado, gente. E o Chaves é hétero, tá, gente? Informação importante. Aí eu falei assim,
amigo, é impressão minha ou só tem homem nesse bloco? E esses homens são tudo viado.
Aí ele olhou em volta e tipo, nossa amigo, é mesmo, caraca. E quem tinha recomendado esse bloco pra gente era o baiano, que também é hétero, entendeu? E aí eu fiquei assim,
gente, mas por que que o baiano falou pra gente vir nesse bloco? Só tem viado? Como assim, cara? Nossa, não entendi. Mas beleza, né? Tamo aqui, já pagamos, vamos curtir o nosso carnaval, né? Deixa os viados aí.
Tal, porque, né, como eu falei, estava ali no armário, então eu tava me fingindo de quê? Heterona, macho alfa. Gente, no fundo do meu coração, eu tava nervoso. Porque eu tava vendo aquele monte de viado e pensando,
ai, que delícia. Ai, que vontade, meu Deus, que sabor.
Mas ao mesmo tempo,
não, meu Deus do céu, não posso, não quero sair do armário. Ai, meu Deus, como é que vai ser isso?
Porque eu tinha medo de sair do armário, entendeu? Naquela época eu não tinha muita referência de viado na vida, entendeu? E aí eu tinha muito medo de tudo, assim, do preconceito que a gente sabe que rola na sociedade, da violência que ainda rola, infelizmente. Enfim, eu tava morrendo de medo, tava nervoso e, enfim, não sabia o que fazer. Mas beleza, vamos seguir o bloco. O bloco começou a andar, a banda começou a tocar e a gente começou a curtir e tal, aquela loucura, tchagagá, 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 uhul, e tudo bom. E eu e Chaves hétero ali, curtindo de boa, pô, de brother aqui e tal. Cara, lá pelas tantas, o Chaves falou assim, brother, eu vou no banheiro. Aí eu falei,
beleza,
eu
vou te esperar aqui.
Esse bloco que a gente foi, tinham dois trios elétricos, né? O trio com a banda, assim, e mais um carro de apoio. Nesse carro de apoio, tinha banheiro. E aí ele foi. E eu continuei no mesmo lugar que a gente estava antes e seguindo o bloco e tal. Aí deu 5 minutos, 10 minutos, 15, 25 minutos, meia hora, 40 minutos e nada do Chaves aparecer. E eu falei, gente, cadê o Chaves? O que rolou? Esperei mais um tempo e tal e nada. Eu falei, cara, vou dar uma volta aí e ver se eu encontro ele. Dei uma volta no bloco, não encontrei. Dei a segunda volta no bloco, não encontrei. Na terceira volta que eu dei, eu comecei a reparar nas pessoas em volta, assim. E aí, gente, várias bichas, entendeu? E aí rola aqueles olhares, né? E eu passava pelas bichas, as bichas ficavam me olhando, aí eu olhava pras bichas e eu pensava, ai meu Deus, ai que vontade, que sabor. Mas não, não posso, ai meu Deus, o Chaves vai ver, imagina se o Chaves aparece agora do nada e me vê aqui. Ai meu Deus, o que que eu faço? Cara, não encontrava o Chaves de jeito nenhum. E aí nessa hora, eu me vi no meio de um monte de viado, numa cidade que ninguém me conhecia, no meio do carnaval. E aí eu falei, é agora, bicha, eu vou beijar um macho. Aí eu olhei em volta, olhei pra um viado, olhei bem no fundo dos olhos dessa bicha, escolhi ele, entendeu? Mirei e fui andando em linha reta. E aí a gente foi trocando olhares, e aí a gente beijou, e foi aquela beijação, aquela tracação e tal, gente, um frio na barriga, um nervosismo e uma coisa louca dentro da minha cabeça, assim, caraca. Gente, sério, me teletransportei pra esse momento agora de novo. Uma euforia. Eu acho que essa é a palavra que resume. Eu estava eufórico. Eu estava com muito medo do Chaves aparecer, de alguém me ver, não sei o que e tal. Mas eu estava, assim, realizado. Porque na hora que eu dei um beijo nessa bicha, eu pensei, É sobre isso. E tá tudo bem também. Sério, aí que eu saquei. É sobre isso. Eu sou viado. E agora? O que, que eu vou fazer com essa informação? E aí, olhando em volta, morrendo de medo de o Chaves aparecer e tal, olhei, dei mais uma volta procurando ele e ele não aparecia. Aí eu falei, quer saber? Vou dar mais uns beijos. Menina. E aí foi um atrás do outro. Aí eu mirava numa bicha, chegava, beijava, saía. Aí dava mais 3 passos, chegava em outra bicha, beijava e tal. Gente, foi uma coisa louca. Aí num dado momento eu falei, não, ok, agora chega, eu preciso encontrar o Chaves. Se é que ele já não tá me vendo de longe aqui. E deve estar horrorizado com essa situação, sem entender nada. Mas ok, voltei a procurar o Chaves e tal. Aí eu finalmente encontrei ele depois de sei lá quanto tempo. E aí, menina, voltei pro meu personagem hétero, né?
Porra, brother, e aí, Chaves, velho? Cadê você, mano? Porra, te procurei um tempão, cara. Onde é que você tava?
Aí ele, amigo, eu tava te procurando, sei lá, tava dando volta aqui, te procurando também. Eu falei,
pô, eu também tava dando umas voltas aí pelo bloco e tal, te procurando, nada a ver.
Mal ele sabia. Mas não te achei. Não, beleza, agora achamos, vamos continuar aqui. Beleza, continuamos o bloco, eu fingindo que nada aconteceu, e o Chaves ali na dele também, beleza, normal. Aí chegamos no final do circuito, e aí era o lugar onde eu ia encontrar o baiano, e o Chaves ia voltar pra encontrar o pai dele, pra ir embora pra casa, não sei o que e tal. E aí a gente se despediu.
Amigo, beleza, valeu, um abraço, amanhã a gente se encontra aqui de novo.
E aí o Chaves foi embora. E aí eu fiquei sozinho, e eu fiquei naquela multidão de novo, e eu tava assim, meu Deus, o que tá acontecendo com a minha vida? O que rolou? Meu Deus, que delícia. Meu Deus, que nervoso. Meu Deus, que medo de alguém ver. Mas que delícia que isso tá acontecendo, porque eu tô amando, e caraca, e que delícia. Aí, ali no final do circuito barrondino, eu fiquei sozinho mais um tempo de novo, até encontrar o baiano e tal, a gente se desencontrou, e demora, enrola, e vai, e volta. E aí eu passei o rodo ali de novo, beijei mais meio mundo de gente, morrendo de medo de ser pego, mas ao mesmo tempo, assim, não conseguindo me controlar. A cada homem que eu beijava, eu pensava, pronto, agora o baiano viu. Agora o Chaves vai aparecer, agora alguém vai descobrir e fudeu. Aquele nervosismo. Aí, nessa hora, teve um cara que eu beijei lá, que pediu meu telefone. Foi a única pessoa que pediu meu telefone nesse dia foi ele. E aí eu falei assim, ah, tá bom, né? Tipo, até parece que a pessoa vai me ligar. Até parece que vai render alguma coisa disso aqui. Eu vou dar, só porque a pessoa tá pedindo. Enfim. Aí dei meu telefone, ele anotou e tal, beleza. Lá pelas tantas encontrei o baiano. E aí, amigo, como é que foi?
Pô, foi massa e tal. Pô, aquele bloco lá que tu falou, velho. Só tinha viado.
Eu falando, né? No meu personagem hétero. Pô, amigo, sério? É, sério, mas foi massa, foi divertido. Qual que era a banda mesmo? Acho que era Cheiro de Amor. Tem uma banda que chama Cheiro de Amor, não tem? Acho que era essa banda que tocou no bloco. E, de fato, foi muito divertido. Não só pelo fato de eu ter beijado 50 milhões de homens, mas porque realmente foi divertido, sabe? Enfim, fomos pra casa, eu e baiano, e assim, fingindo, né? Os próximos dias do carnaval se seguiram da mesma maneira. Eu ia com o baiano, desencontrava com ele, ia encontrar o Chaves lá do outro lado, e nesse meio tempo, eu ia beijando todo mundo. Gente do céu, mas eu beijava. Era macho, viu? Era viado pra lá, era viado pra cá. E muita bicha, socorro. E aí eu encontrava com o Chaves.
E aí, brother, beleza, tal?
Nada acontecendo, entendeu? Nada aconteceu aqui. Aí no segundo dia de carnaval, eu reencontrei, por acaso, aquele cara que eu tinha trocado o telefone. E aí vamos dar um nome fictício aqui pra essa pessoa. Vamos chamar ele de Francisco. Beijei o Francisco no primeiro dia, dei meu telefone pra ele. No segundo dia, a gente se encontrou por acaso, certo? Certo. E aí...
Nossa, nos reencontramos de novo. Ai, que coincidência. Meu Deus, é o destino. Vem cá e tudo bom.
Beijamos. Aí, nesse segundo dia, ele já falou assim, nossa, vamos se ver amanhã. Qual bloco que você vai e tal.
Eu vou em tal bloco.
Ah, eu vou também. Nossa, vamos se encontrar, não sei o que e tal. E aí, nos outros dias, a gente combinou de se encontrar. Só que era tudo nesse esquema escondido, entendeu? Era só num perdido que eu tinha que dar no baiano até encontrar o Chaves que eu podia encontrar com alguém. E aí teve dia que eu dei perdido em um, falei que tava indo encontrar o outro. Na verdade, eu tava indo encontrar o macho. Falava pro Chaves,
pô, Chaves, hoje eu combinei de ir com o baiano.
Aí o Chaves, não, beleza. Aí pro baiano,
ô, hoje eu vou encontrar o Chaves.
Não, beleza. E aí eu ia encontrar quem? O Francisco. Eu lembro que eu também falei pros meus amigos que eu ia encontrar com a Rafa, uma amiga minha aqui de Brasília, que tava lá em Salvador. Coitada da Rafa, velho. Eu falei dela e eu nunca nem encontrei com ela lá. Porque, tipo, ela foi e a gente realmente falou assim, nossa, vamos se encontrar, eu vamos. Ai, gente, enfim. E aí, todos os dias do carnaval, eu encontrava com o Francisco, a gente se beijava, aí não sei o que, aí se desencontrava e tal. E aí rolou o quê? Aquele envolvimento Eu, uma bicha nova, ali, recém saída do armário, deslumbrada com tudo. E o Francisco era carinho pra cá e carinho pra lá. E, nossa, você é isso, você é aquilo, não sei o quê. Ai, nanã, e tudo bom. E aí o Francisco começou a falar um monte de coisa, gente, no meu ouvido. E eu fui acreditando, sabe? Eu fui caindo, assim, falava, ai, me elogiava pra cá e pra lá e não sei o quê. Ai, se a gente morasse na mesma cidade, a gente ia namorar, com certeza. Aí eu,
ai, que delícia, poxa, que pena, nananã.
O Francisco, ele não era de Salvador, ele era de Fortaleza, eu acho, que era Fortaleza. E aí, ai, porque você em Brasília, em Fortaleza? Não, mas eu viajo muito a trabalho, eu passo sempre por Brasília, vamos se ver. Aí eu,
ai, vamos se ver, não sei o quê.
Menina, pra quê, né? E eu, ô, bicha iludida, bicha ingênua. Enfim, sei que o carnaval passou, a gente se encontrou todos os dias. Teve um dia que a gente foi no motel. Ai, gente, esse dia que a gente foi no motel, será que eu conto aqui? Sei. Ai, meu Deus, vou contar, foda-se. Teve um dia que a gente foi almoçar junto, num shopping, que ele me chamou e tal, e eu fui, dei um pedido no Chaves, dei um pedido no Baiano e fui. E aí ele falou assim, ai, a gente podia ir no motel, não sei o que e tal, e eu,
ai, meu Deus, será? Será que eu vou? Será que eu quero?
Claro que eu queria, né?
Aí eu, ai, não sei, será, não sei o que, tá bom, então vamos.
Porque, né, eu maguei completamente sem local naquele momento, ele tava dividido o apartamento lá com meio mundo de amigo, também não rolava, vamos no motel, vamos. Como nem eu, nem ele éramos de Salvador, a gente não conhecia nenhum, entendeu? Então a gente jogou no Google. Google, motel. Ah, tem um no endereço tal, beleza. Entramos no táxi, fingindo, né, que éramos dois héteros.
Opa, e aí, tudo bom? A gente vai no endereço tal ali, não sei aonde.
Beleza, chegamos lá. Um nervosismo, sabe, pro taxista não sacar e tal. Aí a gente chegou na porta do primeiro motel. Primeiro motel, é porque vocês já vão entender. Aí a gente pediu pro cara parar um pouco antes, descemos do carro. Quando a gente chegou na frente do lugar, não era um motel. Não tinha um motel. E aí eu falei, gente do céu, e agora o que, é que a gente faz? Aí ele, ai, deixa, vamos ver aqui, não sei o quê. Tem um não sei aonde. Vamos. Entramos no táxi de novo. Fomos para o segundo motel. Chegando lá, entramos na recepção. O cara pediu os documentos. Eu dei meu documento. E aí o Francisco tava sem o documento. E o cara da recepção não quis liberar a gente. Falou, não, não pode. A gente precisa do documento. São normas da casa. A gente não pode liberar sem documento pra fazer o cadastro aqui, não sei o que e tal. E a gente...
Moço, pelo amor de Deus. Deixa a gente entrar. Entendeu? A gente só quer dar um... Ai, que delícia.
E o cara não deixou. E a gente, puta que pariu. E agora? Vamos ter que ir no apartamento dele pra pegar o documento. E poder ir pra um motel. Nessa altura... Gente, qualquer pessoa já tinha desistido. Não eu, uma bicha sedenta que tava saindo do armário, entendeu? Eu tava obstinada. Nesse momento eu já tava topando qualquer coisa. Aí ele falou, não, vamos lá no meu apartamento. Se não tiver ninguém lá, a gente já, né, já fica por ali e tal e tudo bom. Só que assim, eram tipo 20 pessoas no apartamento com ele, entendeu? Então era impossível de não ter ninguém. Aí chegamos lá, de fato tinha meio mundo de gente. Ele só pegou o documento dele, a gente entrou em um terceiro táxi pra ir pra um terceiro motel. E aí, nessa hora, a gente já tava foda-se pra tudo, sabe? A gente entrou no táxi e já perguntou pro motorista, assim, vem cá, onde é que tem um motel aqui por perto, hein? Tipo assim, a gente tava morrendo de medo antes e depois a gente já tava assim, moço, onde é que tem um motel aqui perto? A gente quer ir pro motel mais perto que tiver. E aí, o taxista, ah, tem um motel ali. Beleza, pode ser, vai, foda-se, vamos. Gente, chegamos lá no terceiro motel, era um muquifo. Eu nunca vi um lugar tão podre. Era péssimo, era podre, gente, meu Deus do céu, era muito ruim, era muito feio, era muito sujo, era muito... Assim, sujo não, não era exatamente sujo de mal higienizado, mas era um lugar pequeno, era um lugar meio podreiro, assim, entendeu? Mas a gente já não tava mais nem aí. Nessa hora, nada mais importava pra aquelas duas bichas sedentas, entendeu? Então a gente entrou no hotel. Ai, a gente foi pro quarto e foi aquela loucura e tudo bom e tal. E, gente, sabia que foi a primeira vez que eu transei? Gente, eu tô me expondo demais aqui. O que, que eu tô falando, gente? Eu tava falando de carnaval e agora eu tô falando que eu tô de... Ai, meu Deus. Bom, enfim. Foi lá que eu perdi a minha virgindade. Não era mais uma jovem donzela e tutu pão e tal. E foi aquela coisa. Aí, beleza, né? O carnaval foi chegando ao fim. Quarta-feira de cinzas e tal. E aí, eu ia ficar mais uns dias em Salvador, sabe? Eu e o Chaves, a gente tinha comprado passagem pra ficar, sei lá, mais uns 10 dias, mais uma semana, alguma coisa assim, né? Porque como o pai dele tinha casa lá, a gente pensou, pô, vamos pegar uma praia e tal. Aí, depois que o carnaval acabou, eu ainda fiquei mais uns dias lá, né? O Francisco foi pra cidade dele, eu fiquei lá desolada, morta de saudades do macho que eu tinha acabado de conhecer e achei que ia ser o homem da minha vida e tutupom. Oh, meu Deus, iludida. Aí, beleza. E eu, todos esses dias, fingindo o personagem hétero com os meus amigos, né? Encontrava o baiano.
E aí, tal, não sei o quê.
Saía com a família dele, conhecia os pais, irmão e aquela coisa. E eu lá, fingindo a pose. Aí teve um dia, nesses dias aí que a gente ficou a mais em Salvador, que o baiano me chamou pra sair, pra ir pra um show de sertanejo, eu acho, que uns amigos dele iam tocar, sei lá, alguma coisa assim. Só que eu não quis ir, porque eu tava muito cansado, tinha umas coisas da faculdade pra fazer, e aí eu falei assim...
Amigo, vai lá, que eu tô de boa, não vou não, tô tranquilo e vou ficar em casa, tô muito cansado.
Daí ele, ah, beleza. E aí ele foi sozinho. E aí ele encheu o cu dele de cachaça, ficou louco pra caralho, chegou em casa assim, umas 4 horas da manhã, bêbado pra caralho, derrubando tudo no quarto, e eu acordei no susto, com barulho assim, tipo, caralho, o que que tá acontecendo? Baiano derrubando tudo, cambaleando, e aí eu...
Caralho, baiano, e aí, tá aí, tudo bem? Aí ele...
Amigo, você devia ter ido, foi muito massa, aí eu... Oh.
Pode crer, amigo. Poxa, tava muito cansado.
Amigo, eu preciso te falar uma coisa. Aí eu...
Que, baiano? São 4 horas da manhã.
Aí o baiano foi e falou... Amigo, eu vi você beijando um cara. Gente do céu. Vocês não têm noção. O meu coração parou. Eu fiquei pálido. Verde, azul, amarelo, roxo, bege, rosa, choque. E eu não sabia o que dizer. E eu gaguejei assim, aí eu... baiano, mas é que... Aí ele... Amigo, você podia ter me falado. E não sei o quê. Isso porque, gente, como eu falei no início do episódio, a gente tinha acabado de se conhecer direito, entendeu? A gente tava se conhecendo. E ele... Amigo, você podia ter me falado. E tal, e que ia ser de boa. Aí eu... baiano, eu não... mas é que eu não... Sabe... querendo fugir do assunto, sem saber o que dizer, e...
Amigo, amanhã a gente conversa, né? Deita aí, dorme, baiano.
Não, tudo bem. Beleza, baiano deitou, apagou, dormiu igual uma pedra, bêbado do jeito que ele tava, e eu fiquei na cama, deitado, parado, olhando pro teto, sem conseguir dormir. Tipo assim, sem saber o que fazer, sem saber o que falar. E ai, meu Deus, me descobriram, e agora, que eu faço, que eu falo? Aí no dia seguinte a gente acordou, o baiano tava numa ressaca fudida. E eu assim, nervosaço, achando que ele ia puxar aquele assunto a qualquer hora. E aí o tempo foi passando ali naquela manhã, a gente tomou café, não sei o que e tal, fomos pra praia. E aí eu fui percebendo que o baiano não se lembrava do diálogo que a gente tinha tido na madrugada que ele chegou do show bêbado. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar quieto. Eu não vou falar nada com o baiano. Se ele não lembra, eu não vou falar. E deixa pra lá e bola pra frente. Eu não quero falar sobre isso. Eu não quero ter que falar sobre isso. Eu não sabia, eu tinha muito medo e tal. E eu deixei pra lá, de fato. E aí, todos esses dias que a gente ficou a mais em Salvador, eu fiquei lá fingindo pro Chaves, fingindo pro baiano, mas dentro da minha cabeça eu pensando, né? Putz, velho, e agora, né? Como é que vai ser essa história? Tem que contar pras pessoas. Não é que eu tenha que contar pras pessoas, né? Ninguém tem que contar que tá saindo do armário. Mas é natural que quando você começa a sair do armário, você queira compartilhar, você precisa conversar com alguém. Enfim, é muito ruim viver escondendo uma coisa como essa, sabe? Você tem que abrir mão de uma parte de si. É uma merda. Então, todos esses dias, ainda lá em Salvador, eu fiquei tentando maquinar assim na minha cabeça, como que eu ia abordar, como que eu ia falar, pra quem eu falo, o que que eu falo, e será que eu falo, será que eu não falo, enfim, sei que eu decidi contar pro Chaves no voo da volta, porque a gente ia voltar junto. Então, antes da gente ir pro aeroporto, eu mandei uma mensagem pra ele, assim, amigo, quando a gente chegar no aeroporto, eu preciso conversar com você. Aí ele, ah, beleza. E aí a gente chegou lá, e gente, o Chaves é um fofo, ele é um anjo na minha vida, ele é um queridíssimo, direto eu falo dele aqui, outro dia eu tava comentando que ele me emprestou o gravador pra eu gravar aqui o podcast, enfim, a gente é muito amigo até hoje. Chaves, um beijo, te amo. O Chaves, ele nem perguntou o que que era, assim, ele ficou na dele, sabe? Ele, tipo, ok, falou que quer conversar, ele conversa na hora que ele quiser e beleza, bola pra frente. E aí a gente se encontrou no aeroporto, aquele silêncio constrangedor, eu sem saber o que dizer, até que num determinado momento, eu tomei coragem e falei assim,
amigo, eu preciso te falar uma coisa.
Aí ele, hã?
Aconteceram umas coisas aí nesse dia de carnaval, tá?
Que eu, fiquei com homens. Eu beijei uns caras aí.
E o Chaves, tipo assim, ah, tá, ah, entendi. Uhum. E aí eu morrendo de medo, assim, e ele nada, sabe? E eu...
Ai, amigo, é isso.
Ele, ah, meu amigo, tá tudo bem, e não sei o quê. Foi um fofíssimo. Foi um ótimo ouvinte para esse primeiro momento, assim, sabe? Foi muito acolhedor e sou muito grato até hoje pela maneira como o Chaves se comportou naquele dia. Não fez mais que obrigação, né? Do hétero, mas enfim, aquelas que já mudam completamente. Mas enfim, sou muito grato ao Chaves do jeito que ele tratou a situação. Aí eu meio que pedi segredo a ele, né? Eu falei,
Oh, não sei como é que eu vou falar com as pessoas e tal, vamos deixar isso só entre nós aqui.
E ele, amigo, beleza, é seu tempo e tal, e beleza. Eu só fui contar pro baiano meses depois, que eu já tava assim, um pouco mais à vontade, falando para um ou outro amigo, que eu tava saindo do armário, não sei o quê, que eu tava me descobrindo gay, nananã. E aí teve um dia que a gente tava numa festa, e eu puxei ele para conversar, falei assim:
Baiano, vem cá. Tu lembra daquele dia lá em Salvador que tu ficou bêbado na festa e voltou e tal, que eu não fui?
Aí ele, ah, lembro. Aí eu.
Tu lembra o que que tu me falou naquele dia?
Aí ele, tipo, não, amigo, não lembro, o que que eu falei?
Tu chegou em casa falando que tinha me visto beijando um cara na rua, não sei o quê.
Aí ele, meu Deus, amigo, eu falei isso. Aí eu falei.
Falou. Tu não lembra, não?
Aí ele, não lembro, velho. Nossa, desculpa, não devia ter falado isso, velho. Foi mal e tal, que vergonha. Aí eu, não.
Não, amigo, tudo bem, relaxa. É isso mesmo, tá? Rolou isso, naquele carnaval, e eu tô me descobrindo, e nananã, e é isso mesmo, e tal.
E ele, ai, amigo, que bom, e nananã. Enfim, somos muito amigos até hoje, eu e o Baiano. Ele fez aniversário um dia desse, inclusive. Infelizmente não consegui encontrar com ele, mas amigo, vamos se encontrar. E, gente, enfim, foi basicamente essa a história do meu carnaval de 2014 em Salvador, saindo do armário aos 23 anos. Foi tudo, 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 tudo. E aí, minha gente, eu pedi pro Baiano e pro Chaves me mandarem um áudio contando a versão deles desse carnaval. E aí, no momento que eu tô gravando aqui, eles ainda não me mandaram. Então, eu não sei o que que eles vão falar. Mas enfim, solta o som, DJ.
Ai, que história boa essa daquele carnaval, amigo. Eu acho legal que não era pra gente ter ido junto, né? E por força do destino você acabou tendo que ir lá pra casa. E a gente nem se conhecia direito, a gente tinha se falado algumas vezes só. E aí acabou você foi lá pra casa e foi super tranquilo, eu super confiei. Mas eu falei com meus pais, tudo bem. E aí. Eu te falei, né, que se você quisesse ir comigo, era tranquilo fazer o que você quisesse. Eu só aconselhava você ir no primeiro dia comigo, pra eu te dar os bizus, te falar como é que eram as coisas, o que é que você poderia ou não fazer, onde evitar, pra onde ir, essas coisas. E aconselhava também a gente ir junto e voltar junto, né? A gente ia junto. Aí a gente ficava, sei lá, umas meia hora. Quando a gente chegava lá, ficava umas meia horinha. Aí você falava que ia encontrar os seus brother e saía, né? E ia viver seu rolê. E aí no final a gente voltava junto. E aí a gente sempre conversava: ah, como é que foi? Aí eu falava: ah, foi assim, assim, assado. Fiquei com não sei quem, fiquei com uma menina. Aí você falava: ah, também, fiquei com uma menina assim. Aí contava as histórias e sempre, né? Mulheres, né? Até então você é heterão. Né, jogador de basquete, já tinha ficado com as amigas minhas e tudo mais. Falava que ficava com as meninas, não sei como, não sei qual bloco, assim, assim, assado. Eu, tá bom. E aí chega no, você me chega no último dia, aí eu te vejo, sei lá, uns 20 metros de mim. Vou lá todo me querendo falar com você. E você veio de costas, assim, falando com um cara. E eu achava que era o pai do seu brother, tá ligado? E quando eu chego a 2 metros de você, você dá um selinho no cara. Aí eu, caralho, velho, o que que tá acontecendo? Eu virei de costas, velho, o que que aconteceu aqui? Mas não falei nada, né, óbvio. Se você não queria me contar, né, não sabia o que tava acontecendo, se você quisesse me contar alguma coisa, você que contasse. Aí a gente voltou junto nesse mesmo dia, e mesma coisa como sempre, eu perguntei, e aí, como é que foi e tal? Aí você, normal, ah, fiquei com duas meninas, assim, assim, assado, não sei onde e tal. Aí eu. Tá bom, então. Aí eu só fingi que nada disso tinha acontecido, não falei nada. E aí a gente demorou uns meses. Quer dizer, eu demorei uns meses pra descobrir que eu tinha falado, né? Na verdade. Mas isso aí eu acho que é papo pra outra história.
Essa história é muito boa a ser contada, é uma história de carnaval inesquecível. Primeiro porque foi a primeira vez que um amigo meu foi comigo pro carnaval de Salvador, né? Eu tinha ido sempre com meu pai, com minha família, nunca tinha ido com um amigo. E aí, inicialmente ele ia ficar lá em casa, mas acabou que não deu e tudo mais, e ele ficou na casa de um amigo nosso, do Baiano, e a gente combinou várias vezes de se encontrar durante o carnaval. A gente decidiu ir em alguns blocos, e aí, primeiro momento interessantíssimo da história, foi o primeiro bloco que a gente foi. Eu lembro da gente indo no Shopping Barra comprar o abadá do Cheiro de Amor. Eu não lembro agora, e é Bloco Yes, lembrei, Bloco Yes, do Cheiro de Amor. Era só eu e o Marcos no Bloco Yes, e eu lembro da gente entrar lá assim, né? E a gente já achar meio diferente o bloco assim, né? fala, cara, a vibe aqui é massa e tal. É meio diferente do que a gente imaginava que fosse e tudo mais. E aí eu lembro até, não sei se o Marcos lembra desse momento, assim, eu lembro até hoje que chegou dois caras, assim, um casal, olhou pra gente assim e falou assim, nossa, são tão bonitos. E eu fiquei meio fechado, assim, né? Não me senti confortável com aquele elogio. E eu fiquei meio fechado, assim. Você fala, nossa, é tão bonito e tal. Você me dá a mão aqui, deixa eu pegar na sua mão. E eu, não, tudo sério, assim, não, quero não e tal, não sei o quê. Não, deixa eu pegar na sua mão. Aí teve uma hora que o Marcos falou assim,
cara, pega na mão dele, é só pegar na mão.
Aí eu fui lá, apertei a mão dele. E aí, né, falei, ô, tudo bom e tal, não sei o quê. E eles pararam de falar com a gente, foi embora e tudo mais. E a gente continuou no bloco. E aí tá, curtindo o bloco e tal, não sei, paz. Aí teve uma hora que o Marcos virou e falou assim, amigo, eu vou ali no banheiro. O trio elétrico geralmente tem banheiro e tem também o carro de apoio, que tem mais banheiros lá dentro do carro de apoio, porque nem sempre você consegue ter banheiro na rua. E aí, beleza, eu falei, cara, eu vou ficar aqui, acho que eu tava atrás do trio, você vai lá no carro de apoio e daqui a pouco a gente se encontra. Cara, e eu fiquei assim, um bom tempo, acho que muito mais de uma hora sem o Marcos. E aí fui e tal, eu lembro até agora, a primeira vez que a gente se desencontrou no bloco, a gente tava saindo da Barra e chegando em Ondina. Aí tá, né, não encontrei o Marcos e tal, não sei o que, blá blá blá, show, vida que segue. Chegou uma hora que o Marcos aparece, fala, amigo, onde é que você tava? Aí ele,
não amigo, eu tava, fui no banheiro, aí encontrei umas meninas e tal, comecei a beijar e tal, fui pegar umas meninas e tal. Falei,
porra, massa, né? Aí continuamos e tal, daqui a pouco ele some de novo. Aí ele aparece, aí some, aparece, some, aparece, falei, tá, né, tá beijando umas bocas aí, tá tudo bem. E aí um outro dia fatídico pra mim foi quando a gente foi no último dia de carnaval, a gente decidiu ir no camarote do Planeta Otton. Foi massa, assim, eu lembro até hoje que teve show da Taeme Thiago dentro do bloco e tal. E aí a gente chegou lá, curtindo o bloco e se divertindo, e aí conversando com o pessoal, e passava os trios, a gente via os trios e tudo mais, curtia os shows. Até que chegou uma hora que o Marcos falou assim,
ah, amigo, eu vou lá fora, porque tem uma amiga minha me esperando e tal, uma das meninas que eu fiquei, ela tá lá fora, ela tá me esperando, você fica aqui que eu vou lá.
Falei, beleza. Aí ele foi e nunca mais voltou. Eu falei, mano, tá, né? Ele foi e nunca mais voltou. E aí a gente ficou conversando pelo WhatsApp. Aí ele,
ah, amigo, eu tô aqui do lado de fora, tô em tal lugar, e não sei o quê, mas pode ficar aí, daqui a pouco eu volto, não sei o quê.
Eu sei que no dia seguinte a gente foi pra praia, a gente encontrou o Baiano na praia, encontrou o Ivo na praia, e a gente ficou lá conversando, e aí contando sobre o carnaval, o Marcos, caraca, peguei várias meninas e tal, contando quantas meninas ele tinha pegado, e eu só, né, pô, massa, né, pô, heterosão top, pegador das minas geral de Salvador. Aí, fomos pegar o avião pra Brasília, estamos no aeroporto, tô lá com ele, sentado, tipo assim, eu não tinha sentido que ele tava estranho, mas eu senti que ele tava um pouco mais calado. Aí eu lembro até hoje, cara, a gente sentou numa mesa de mármore, os detalhes, né? E ele virou e falou assim,
amigo, eu tenho uma coisa pra te contar.
Aí eu, ah, aí ele,
então, aconteceram umas coisas na minha vida nos últimos dias.
A fatídica frase, aconteceram umas coisas na minha vida nos últimos dias.
E que as meninas todas que eu peguei no carnaval de Salvador não eram meninas, eram homens. E que eu sou gay.
Aí eu, ah, era isso que você tinha pra me contar? Aí ele falou,
era.
E aí eu falei assim, ah, legal, amigo, acho muito bom você me contar, né, obrigado por ter me contado, provavelmente sou uma das primeiras pessoas a saber, fiquei muito feliz. Ele falou assim,
você não vai falar nada?
Eu falei, amigo, eu não tenho o que falar, eu só tenho que te apoiar, eu tô aqui, eu sou seu amigo, eu não tenho que te julgar por isso, eu não tenho que dizer nada, vive sua vida e tá tudo certo, e eu não tenho por que falar nada, eu só tenho que, cara, se precisar de ajuda, de conselho amoroso, de contar as histórias e de chorar as pitangas por um relacionamento, a gente tá aqui, eu tô aqui, meu ombro tá aqui porque é um ombro de amigo. E é isso que eu posso te desejar, toda a minha força, que eu sei que pra você não, provavelmente não é algo que vai ser fácil, né, mas eu tô aqui pra te ajudar. E aí eu sei que ele ficou super emocionado, eu até me emociono com essa história. Ele ficou meio emocionado, ele agradeceu muito e tal, mas eu sei que no fundo o sonho dele é que eu virasse e falasse assim, amigo, eu também sou. E eu sei porque ele já contou essa história para as pessoas. Mas amigo, não, infelizmente, né, não. Mas é isso, essa é a história, a fatídica história do carnaval de 2014. E adoro contar isso para as pessoas porque talvez o Marcos não saiba disso, mas eu me tornei uma pessoa muito especial ao ouvir isso dele. Porque querendo ou não, cara, só a gente sabe o quanto a gente julgava, o quanto a gente sacaneava, fazia piadinha, zoava. E isso mexeu muito comigo, assim, mudou muito a forma como eu sou enquanto ser humano, enquanto pessoa, como eu vejo as pessoas também, sabe? Eu acho que nunca contei isso pro Marcos, mas isso foi, cara, fundamental na minha forma de pensar hoje, na minha forma de ser humano. É isso. Essa é a história. Um beijo. Muito bom fazer parte desse podcast. E eu quero um café, amigo.
Ai, minha gente, e foi isso. Esse foi o carnaval de 2014 para mim. E agora, minha gente, eu vou passar para as histórias dos ouvintes, tá bom? Porque se eu fosse contar a história de cada carnaval que eu passei por aí, gente, ia ser 50 horas de episódio, tá bom? Então agora eu vou passar para as histórias dos ouvintes, que eu abri uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, @omarcosvieira, me segue lá também. No @maisde2cafés também rolou essa caixinha e a galera me mandou. E eu vou ler aqui agora para vocês as histórias de carnaval dos meus ouvintes. @EduardoBitar falou: putz, você estava em literalmente todas as minhas melhores histórias de carnaval. KKKKKK. Gente do céu, Eduardo. Amigo, puta que pariu, que saudade. Eu fui com o Eduardo para o carnaval de 2018 no Rio de Janeiro e para o carnaval de 2019 em Belo Horizonte. Então, assim, se tem uma coisa que a gente tem, é história de carnaval. E, gente, história de zoeira, sabe? História de bêbado, história de bloquinho, história de perrengue. Ai, meu Deus, sério. É cada história, é cada meme. E o Eduardo é aquele tipo de pessoa que filma tudo, sabe? Então, assim, tem dia que a gente se encontra e a gente vai revivendo os vídeos, as bobajadas que a gente fazia, as histórias. Nossa senhora, sério, amigo. A gente tem muita história boa. @SaSilveira contando aqui, ó. Totalmente do nada, alguém me aparece com uma pomada de xilocaína. E todos passam e se beijam com a boca dormente. Éramos uns 7. Conheci todos na hora. KKKKK. Gente do céu. Xilocaína, pra quem não sabe, é uma pomada tipo anestésica, assim, né? Analgésica, anestésica. Anestésica. Sabe, é um negócio que você passa assim pra não sentir muita dor, né? Você pode passar aí em vários momentos da sua vida, não vou falar quais aqui. Mas enfim, passou aqui a pomada de xilocaína e beijou desconhecido. Gente, é sobre isso. Nem precisava da pomada. A Camila falou aqui: aquela história em Olinda. A Camila estava comigo em Olinda 2020. Então assim, aquela história de Olinda. Qual delas, amiga? Você precisa ser mais específica, porque a gente tem uma enciclopédia de histórias daquele carnaval, porque foi muito divertido, era muita gente. A gente estava num grupo de umas 50 pessoas, eu acho, assim, a gente alugou uma pousada lá, uma casa e tal, e era um furdunço, minha gente do céu, como foi bom aquele carnaval. Pedro Alves Neto falou aqui: Daisy e o acarajé. Meu Deus do céu, gente. Será que eu conto essa história? Eu não sei se eu quero expor as pessoas, mas essa é muito boa pra eu não contar, sabe? Ai, meu Deus, eu acho que eu vou contar. Gente, Olinda 2020, primeiro dia. Alto da Sé, aquela loucura, todo mundo bêbado pra cacete, 4 latão por 10 e axé e não sei o quê. Todo mundo bêbado, podre. Chega essa nossa amiga Daisy e, ai, quero comer e tô bêbada e não sei o que e tal. Pedro também caindo de bêbado pra um lado. Aí vem o namorado dele, a Thaíde, ai, vamos cuidar desses dois bêbados aqui e tal. A gente foi levando eles, cambaleando assim pra um negocinho pra gente comer um trem lá. E aí a Daisy falou assim: eu vou querer acarajé. Eu vou querer acarajé, caralho, eu quero acarajé. Falei: tá bom, Daisy, vamos de acarajé aqui. Aí falei pro moço: moço, me vê um acarajé aqui, me vê outra coisa aqui pra ele, nananã. Esperamos um tempo, os dois ali cambaleando, sentados e... bêbado pra caralho. Aí ficou pronto o acarajé da Daisy. O rapaz veio entregar na mão dela. E aí, nesse momento, o acarajé caiu no chão. No meio de Olinda. Você imagina as condições de higiene que estavam esse chão. Nenhuma, né? Absolutamente nenhuma. Gente, um furdunço louco. E eu tava ali cuidando do Pedro, que também tava bêbado pra caralho. Tava, né, segurando aquela confusão. E qual não foi a minha surpresa quando no meio daquela loucura eu vejo a Daisy abaixando pra pegar o acarajé do chão em câmera lenta. E eu ali segurando o Pedro, tentando dar comida pra ele. E aí a Daisy botou o acarajé na boca. Meu Deus do céu, ela enfiou o acarajé na boca com tanto gosto. E na minha cabeça eu fiz assim, não, estiquei o braço pra tentar impedi-la, mas não fui rápido o suficiente. Ela enfiou o acarajé na boca com tanto gosto e mastigou aquilo ali como se não tivesse acontecido nada. E eu assim, estarrecido com aquela cena, comecei a dar muita pala de rir, depois de quase gofar, claro. Mas assim, gente, foi tão engraçado, vocês não têm noção. E ela felizona lá com a acarajé dela. Meu Deus do céu, essa história foi muito boa, Pedro. Obrigado por me relembrar desse momento, sério. Que sabor. Arroba Julia Sá comentou aqui. Eu estava pegando dois amigos sem saber. Só soube quando dei perdido em um para encontrar o outro. Mas o primeiro tava com o segundo. No final das contas, fiquei sem nenhum. Mas valeu a pena. KKKKK. Ô, amiga, foi pegando pulo, hein? Tanto homem pra beijar no bloco, tanta gente no carnaval e você foi escolher justo os dois. Ô, amiga, mas tu não sabia, né? Enfim, fica aí a história pra contar. É sobre isso. Aí ela mandou uma outra história aqui também, dizendo que ela fez um grupo com regras e desafios específicos para o carnaval. Num total de 13 amigos e aparecemos no jornal. Véi, eu lembro dessa história. Nossa, eu lembro que eu vi, inclusive, essa reportagem depois. Acho que ela chegou a postar nas redes sociais dela uma vez e tal. A Julia fez a mesma faculdade que eu lembro dessa história. Maravilhoso. Bibiana comentou. Bibiana sempre participando aqui, Bibiana, um beijo, gata. Ela contou. Teve a vez que eu e um casal de amigos encoxamos o Hollenberg no baby doll de nylon. Abemos fotos. Gente, Hollenberg, pra quem não sabe, pra quem não é aqui de Brasília, né? Ele era governador aqui de Brasília. Não sei que anos e que mandatos que foram, mas enfim. E Baby Doll de Nylon é um dos blocos que era mais tradicional aqui, era enorme. Nossa, teve uns anos que foi, assim, uma quantidade absurda de gente. Teve até confusão, polícia, aquela coisa, né? Quando sai do controle. Mas enfim, ela tá contando aqui que ela encoxou o governador de Brasília no bloco. Olha isso, amiga. Muito bom. A Camila Shiratsubaki me mandou uma mensagem aqui de texto na DM, um pouco mais detalhada. Muito boa, gente. Eu chorei de rir quando eu li isso aqui. Vamos lá. Ilhados embaixo de uma marquise no centro de São Paulo, esperando a chuva passar. Fizemos amizade com quem estava ali na mesma situação que a gente. Cerveja vai, cerveja vem. O moço tirou um potinho com um pó branco do bolso e colocou no celular. Eu pensei, aê, bora arrumar as makes, que nessa hora já tinham ido embora com o suor e a chuva, amiga. Amiga, uma pausa aqui pra ingenuidade da gatinha. Aí ela continua. Meti o dedão no pó com um sorriso no rosto e falei, oba, é glitter. E todo mundo em volta olhou sem acreditar, porque aparentemente todo mundo sabe diferenciar cocaína de glitter, menos o meu ser embriagado. Amiga, eu acho que é um pouquinho diferente. Eu também não tenho esse conhecimento de causa aí pra falar, mas eu diria que é um pouquinho diferente. Enfim, vamos continuar. Tentei devolver o máximo possível do que colou no meu dedo pra não ser cobrada pela grama de cocaína que peguei na inocência. O moço não brigou, só ficou me olhando sem entender nada. Aparentemente, estava mais louco do que eu. KKKKK. Gente do céu. Que humilhação essa história, gente. Puta que pariu. Muito bom. Agora, pra finalizar, a última história aqui dos ouvintes, o Jamir, grandíssimo amigo meu. Jamir, um beijo. Amo você, tô com muita saudade. Ele me mandou um áudio também. Chique, né? Tô cheio de áudios aqui. A participação tá começando a ficar uma coisa assim, mais profissional, entendeu? Uma coisa, uma participação mais participativa. Vamos ouvir o que o Jamir contou.
A minha história de carnaval é 2019. Eu tinha uma ideia há muito tempo de fazer uma fantasia de vaca por conta do Bloco Divinas Tetas, que eu adoro, um dos melhores blocos de Brasília. Eu namoro a Amanda há 7 anos e um grande ponto da nossa união é o amor pelo carnaval. A gente tem 3 etapas no carnaval, que é o dia de sair pra comprar os apetrechos e tecidos e colas e tudo pra fazer as fantasias. O dia de fazer fantasias usando máquina de costura, costurando a mão, colando tudo. E depois o planejamento de comprar bebida pra caralho e curtir o carnaval. Só nossas 3 etapas. E a Amanda não aprovou muito essa ideia de fazer uma fantasia de vaca porque ela achou que não fosse ficar legal. Mas eu tava firme na minha ideia e aí no dia que a gente saiu pra comprar os tecidos, comprei um cetim com estampa de vaca, comprei feltro rosa flúor, comprei tudo pra fazer as tetinhas e fazer as tiaras. Eu procurei as tiaras na internet no Brasil, não achei, só tinha no AliExpress. Não deu tempo de chegar, decidi fazer, comprei o diadema, comprei EVA fininho pra ficar macinhozinho, fiz o chifrinho, fiz orelhinha, fiz tudo. E aí acabou que dediquei uns bons dias pra fazer tudo isso, fiz com tempo, né? E fiz as tetinhas cheinhas, assim, com feltro e enchi com enchimento de travesseiro. E a Amanda não tava aprovando a ideia até o dia que ela foi na minha casa pra ver como é que tava ficando. E aí ela se encantou. E ela fez... Eu tinha feito minha camiseta já, minha mãe me ajudou a fazer a camiseta da máquina. Ela fez a dela e a gente combinou lá, bermuda preta, tênis preto e usando a tiarinha e a tetinha. O grande ponto, assim, do carnaval foi o lance de como as pessoas reagem à teta, velho. Porque eu fiquei impressionado como, independente da sua orientação sexual ou da sua idade, e eu acho que tem aquelas coisas que tem tempera o carnaval, o álcool, drogas e a euforia do carnaval mesmo, das pessoas, velho, se empolgarem profundamente com as tretas, tacou? Todo mundo pediu pra tirar foto. Geralmente, eu sou uma pessoa que tira muitas fotos no carnaval por estar fantasiado e por ser muito grande, né? Eu tenho 2,5 metros de altura. Mas a teta foi, tipo assim, um ponto que me impressionou, como as pessoas se agarravam às tretas e mamavam, queriam tirar foto com as tretas na boca. Foi legal. Sei lá, meses depois, a gente tava no Sambugente e um cara, do nada, me perguntou se eu era a vaca do bloco do Divinas Tretas, que ele tinha adorado minha fantasia. Fiquei muito honrado esse dia, fiquei muito feliz. Essa é minha história de carnaval. Beijo, amo esse podcast.
Eu acho que a gente nunca tinha falado sobre carnaval antes do nosso primeiro carnaval, né? A gente começou a namorar no fim do ano, então o carnaval veio logo no começo do ano, né? A gente tinha uns 2, 3 meses de namoro. E eu acho que a gente descobriu, assim, no carnaval, que nós dois éramos apaixonados por carnaval. E aí eu falei que eu ia sair com os meus amigos, pros blocos e tal. Aí ele falou, não, eu também vou sair com os meus. E aí a gente meio que deu uma revezada, assim. Alguns blocos a gente foi com os amigos dele e outros com os meus. E desde então, a gente sempre fez essa duplinha de carnaval, de fantasias parecidas, né? Que conversassem entre si. Então, a gente já fez muita coisa, assim. No nosso primeiro carnaval, a gente fez, sei lá, noiva e noiva, onde o Jami, obviamente, era noiva. E eu era o noivo. Demônio e anjinho. A gente fez Batman versus Batman. A gente fez Batman e Mulher Gato. Já fez Minnie e Mickey. Girafa e Pavão.
Sol e Estrelas.
E a gente também tem essa tendência, né? Que a fantasia que a gente gosta muito num ano, a gente repete no outro. Porque acaba que tem toda uma preparação pra usar as fantasias e, tipo, um dia de carnaval parece que não é suficiente pro tanto que a gente se empenhou e pro tanto que a gente gostou daquela fantasia. Então, geralmente, no ano seguinte, a gente repete a que a gente mais gostou.
Tem essa coisa da fantasia, né, do carnaval. Que eu falei o episódio inteiro aqui de carnaval, não falei de fantasia. Vocês são a louca da fantasia? Eu confesso que eu sou muito preguiçoso pra fantasia. Look de carnaval, pra mim, é o quê? Shortinho, beiracu, glitter. Pronto, acabou. Tô pronto pra ir pro bloco. Sabe, eu não sou daquele que se empenha em fazer fantasia igual o Jamir e a Amanda contaram aí, de fazer tiarinha e fazer roupinha e tal. No carnaval de 2020, esse de Olinda, eu me dei o mínimo trabalho, assim, de fazer uma roupinha e tal. Teve um dia que eu saí de Cássia. Cássia, pra quem não sabe, é a minha personagem de carnaval, entendeu? Porque eu não vou chamar de drag pra não ser um insulto à arte drag, porque aquilo que eu faço não é uma drag. Enfim, é uma peruca que quem me segue no Instagram viu que eu usei essa foto pra fazer a interação lá dessa caixinha de histórias. Tem um colã que eu peguei emprestado de uma amiga e até hoje nunca devolvi, também nem vou. E aí eu botei umas fitinhas aqui, umas ali e tal, pra combinar com a cor e não sei o quê. Mas fora isso, gente, eu tenho muita preguiça de fazer fantasia de carnaval. Muita. Eu taco glitter em tudo quanto é canto, boto um shortinho beiracu rosa choque fluorescente e vamos nessa. É isso que é fantasia de carnaval pra mim. E no carnaval de Salvador, que eu já fui, né, que eu comentei aqui, horrores, não tem muito essa coisa da fantasia. Tem muito o abadá personalizado, né? Que as meninas investem ali um tempo, uma costureira, e rola pedra e fitas e não sei o que e tal, pra ficar aquela coisa mais garota. Mas eu mesmo, eu sou só a preguiça, gente. Eu amo o carnaval, eu amo curtir o carnaval, ir pra bloco, e viro noite, e pego chuva, e, gente, eu topo tudo, tenho energia pra tudo. Só não tenho energia pra fazer fantasia. Minha gente, então é isso. Chegamos aqui ao final desse episódio maravilhoso sobre carnaval. Revivi várias memórias, tive vários gatilhos aqui. Estou choroso, sofrido que não vai ter carnaval esse ano de novo. Puta que pariu, corona. Se saia, pelo amor de Deus. Mas enfim, a gente vai aqui, né, se alimentando dessas histórias, dessas memórias que a gente tem, enquanto a gente não pode curtir de novo, de verdade, um carnaval. Ai, meu Deus do céu. Enfim, minha gente, recadinho de blogueira, só pra relembrar. Siga o podcast nas redes sociais, @maisdedoiscafés. Siga aí o Mais de Dois Cafés na sua plataforma de podcasts, no seu agregador. Avalie, se der pra avaliar. Enfim, tem uns like aí, avaliação, etc, tudo bom. E o mais importante, compartilhe. Manda esse episódio pro seu amigo carnavalesco e fala assim: amiga, lembra daquela nossa história de carnaval? Foi maravilhosa, né? Então, ouve essa aqui é boa também. Que essa bicha aqui tá contando uma história massa. Agradeço imensamente os ouvintes que participaram, que mandaram suas histórias. Eu amei, eu dei muita risada, eu adorei ler e ouvir as histórias de vocês. E é isso, minha gente. Um beijo e até o próximo episódio. Nossa, como eu queria tacar um glitter na cara. E pra um bloquinho, meu Deus.